Não, tu não é nesta lugar de entrevista.
Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, onde queres que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivocuto, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o José Patrocínio, o coordenador da Umonga, e o jovem Manuel Daniel, que é órfão de guerra e criança soldado que tivemos com ele dentro de alguns dias. Falamos sobre a questão da sua infância e como criança soldado. José Patrocínio, bom, certamente eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes, ao Zé Patrocínio e o Manuel. Certamente quando eu entrevistei o Manuel, ele fez referência à questão da Umonga ter ajudado a ultrapassar algumas crises sociais. Nos pode explicar de facto o que é a trajetória do Manel como criança soldada e não só?
Mais uma vez obrigado. Estar neste espaço é sempre porreiro. Bom, e agora mais ou menos, ainda por cima, por causa deste tema. Bom, a questão do Manel, acho que tem a ver com... Todos nós tivemos uma infância e acho que temos sempre uma referência como a infância foi feliz. Temos coisas de referência que acreditamos que os outros também poderiam ter. E obviamente que uma pessoa como eu, o Manel, com 12 anos, sentir-se abandonado, e era ótimo, já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já tem uma história antes disso. Não é? Todos nós temos uma história, mas a história do Manel acho que pronto, é muito forte. Portanto, já tem uma trajetória. Tens um tempo que está no ar.
Vai desculpar, José Patrocínio, que também é tabu essa questão da criança soldada em Angola, não é?
Portanto, tem uma história antes que não é só criança soldado, foi a criança vítima da guerra, que tens várias questões. As crianças que vieram a pé do AMP para aqui têm um direito de ser compensadas por se desabafar em relação à história que a gente viveu. Porque não é normal, não é justo, não é são, não é saudável, não é lógico que uma criança tenha que vir a pé. Porque outras pessoas, outros cidadãos estão a guerrear por questões de interesses que obviamente precisamos discutir. Então é necessário um momento de transição, não é? E por isso este encontro que houve agora na Namíbia há poucos dias, há uma semana, precisamente para percebermos como é que nos nossos países da SADC se tem feito esta transição. Não é? Os desafios e as questões, e obviamente. Então, a nível de como é que a Namíbia está a resolver, exemplos concretos, Zimbábue, África do Sul, Moçambique, Angola, e um convidado também da Gâmbia, de uma organização que é fixa na Gâmbia, que acompanha questões da União, na Comissão Africana.
Uhum. José Patrocínio, desculpar, podes apenas para os nossos ouvintes que não têm a ideia do que estás a te referir sobre o encontro na Namíbia. Eu sei que foi organizado pelo padre Jacinto Wakusanga, quem organiza, qual é, para além disso?
O retiro da Namíbia faz parte de um processo que possivelmente esteja a ser longo e esteja a ser, sem uma ação concreta, acho. Portanto, está-se mais na reflexão, na ideia, de estratégia, mas... Não está a nível, pelo menos, do pessoal de Angola, que foi mais representado. Não está, assim, de questão concreta. Então, é um processo já que começou há um tempo atrás. O Padre Pio é, obviamente, a pessoa que está, se calhar, dá a cara aqui em Angola, porque é uma pessoa muito envolvida nisso, mas não é uma organização do Padre Pio, é uma organização com a ACC, que é a Associação Construindo Comunidades, que está sediada em Lubango, com outras organizações da região também, incluindo a Namíbia. Então, há um grupo, um consórcio, vamos chamar assim, que está por trás disso nessa questão da reflexão, que é construir plataforma construindo pontes, não é? Então, que é não só definir estratégias e gerir e monitorar este nosso processo de transição e também criar pontes com os processos de transição que estão ao nosso redor, que têm um historial muito comum ao nosso, não é? Temos muito tempo comum com a Namíbia, com a África do Sul, com Moçambique, então, com o Zimbábue, E há uma história, né? Porque lembro que na Namíbia, na África do Sul e no Zimbábue, qualquer coisa assim, está a continuação da nossa luta. Não é? Então, acho que há uma história que vale a pena partilhar e construir pontos nisso. A experiência, por exemplo, da África do Sul, no sentido da Comissão da Verdade e blá blá blá, não sei o quê. Então, mas pode-se pensar. Bom, isso é um pouco o que eu estou a falar na questão do Manel.
Ótimo, ótimo. Podemos falar, voltar. Vai, desculpa, eu apenas perguntei para esclarificar os nossos
Não,
ouvintes, para que tenham uma ideia o que é que de facto estavas a ter referido. Quanto à questão da
yeah.
trajetória do Manel.
Porque é importante, porque nessas transições tem o caso do Manel, para mim, representa se calhar para todos nós. Simplesmente é muito mais emblemático, é muito mais visível, é muito mais concreto, não dá nuances. Porque todos nós que fomos crianças no tempo da guerra, fomos envolvidos, seja nós portados a ser levados pela onda, ou sofremos coisas muito mais diretas. Eu deixei de ver amigos. Não é? Com 12 anos, 13 anos, em 75, ok? Deixei de ter amigos, meus amigos basaram todos. É uma consequência da guerra. Não é? Obviamente que eu giro muito mais facilmente porque se calhar não é tão forte, ou porque se calhar o meu caráter é diferente, do que a situação do Manel. O Manel não só deixou de ver amigos, foram-se embora, estão vivos, estavam vivos, meus amigos. É porque perdeu a família. Depois perdi também o irmão, mas não interessa. Mas é uma questão que apanhado e depois é abandonado por quem tem responsabilidade. Então aqui o Estado é responsabilizado, por um lado, caso de não fazer antecipadamente mecanismos de acabar com a guerra, ou não ter prevenido a guerra, ou outras questões também, mas depois de proteção das pessoas, que recebeu órfãos e abandonou-os no lar. À parte inimiga, portanto, quer dizer, é uma questão que o Estado tem que responsabilizar, tem que pedir desculpa. Não é? É uma criança, depois imediatamente foram raptados, depois tem uma história que eu gostaria muito que eu falasse. Não é? Qual foi a experiência vivida na guerra? E aí depois há todo o processo que se tentou, ele tentou inicialmente reivindicar direitos, inclusive em cartas, a Amnistia acompanhou o processo do Manel. Não é, mano? Não só Amnistia, acho que a Human Rights Watch, fez cartas à presidência da República, foi uma questão e havia quer dizer, obviamente que agora nós estamos a definir como levar isto de uma outra forma, porque isso não foi suficiente, não é só mudar o caso do Manel, é tomarmos consciência para aquilo que a gente tem que fazer enquanto nação, enquanto todos, mas também depois ver na questão do Manel como estudo de caso, o que representa que tipo de comunidade, como é que as crianças e mais, devia haver um monumento. Eu penso que no lar onde foram quantas crianças, Manel?
Lá foram mais de 300 crianças.
E velhotes?
Os velhotes eram 50.
Então, só para dar conta, abandonaram crianças e abandonaram idosos. É um desrespeito. Como é que nós vamos ter de uma moral hoje e valores, e queremos respeitar valores tão positivos e alguns exageradamente religiosos? Não é quando, na realidade, nos momentos concretos, os valores são postos em causa. Adultos e representando o Estado em momentos de guerra abandonaram mais de 300 crianças e 50 idosos. Por favor, onde é que não é os tratados? Estes tratados, por isso mesmo que nós, todas as leis não têm sentido, porque não têm coração, não têm sangue, não têm valores. São simplesmente palavras para se brincar com elas como se brinca com leis agora. A justiça não é brincar com leis, a justiça é ser justo.
Não, compreendo, com certeza. José Patrocínio, você fez referência à experiência do Manel, e eu penso que o Manel poderia ajudar-nos a responder essa pergunta, que ele teve durante a sua trajetória, durante a guerra, como criança, antes como órfão, depois como criança soldada. Manel, eu sei que já falamos anteriormente sobre essa questão. Nos pode responder, José Patrocínio, por favor, se puderes ajudar em relação a esta questão da sua trajetória.
Sim, é que primeiro como órfão, sou órfão porque eu próprio matei o meu pai, a minha mãe, a minha família. Não, houve os aplicantes do autodomínio que criou os conflitos, na qual foi vitimado meus pais, a minha família, e sou levado e tomaram os bens e levado a um orfanato. Aquilo não é um orfanato, é uma cadeia, um manicômio.
Mas quem matou os teus pais? Então foi o pastor do governo?
Eu duvido, porque não nos apresentam até agora uma ficha responsabilizável e justificativa da nossa existência lá o orfanato, mas eles teriam...
Quem matou os teus pais? Como é que os teus pais, a tua família foi morta? Estás a dizer, mataram os meus pais?
Yeah.
Não morreram, não tiveram um acidente, foram mortos.
Yeah,
como é que foi morto? Como é que tu viste isso?
Sim, eu senti que os meus pais foram mortos quando veio os homens que atacaram a aldeia.
Quem é que veio atacar a aldeia? Yeah.
Não consegui identificar quais que vieram atacar. Só de manhãzinha é que sentimos que estava num sítio diferente. Eu, na altura, tinha 2 anos.
E estava em qual sítio?
Eu estava numa das aldeias do município da Jamba Mineira.
Quem te levou?
Era o meu pai.
O teu pai estava vivendo, então?
O meu pai estava vivendo na Jamba Mineira. Estava vivendo...
Não, mas
estava fazendo o trabalho... Pai. Sim, o meu pai era trabalhador de um chamado...
Como é que ele foi morto?
O meu pai foi morto porque trabalhava na mina.
Não é porque? Como? Como é que foi morto? Como
acho que eu não vi.
Que idade é que tu tinha?
Yeah, eu não vi como foi morto. Só vi que havia pessoa que estava a gritar e tirando no meio de nós.
E tu estavas onde?
Eu estava no meio.
Na aldeia.
Eu na aldeia estava numa casa com eles, com os pais. De repente a situação mudou e o grupo que apareceu à noite, na madrugada, lá para as 2 horas quase da noite, era mesmo numa madrugada, eu recordo-me que faltava pouco para o galo cantar, depois de manhã vimos muitos carros que vieram aí e levaram-nos. Levaram-nos nós e alguns bens que aí estavam, cabritos, bois e... algumas peças mesmo de ouro natural, diamante, como na Jamba, o pai foi mineiro e também o meu pai era cozinheiro do Dr. Jesucristo e Dr. Wembe lá na missão evangélica do Bailundo. Ele tinha sido levado na Jamba talvez para evangelizar ou fazer a parte missionária a que estava incluso a primeira civilização, ok.
E como é que foste levar depois daí para o lar?
Acho que daí para o lar as operações andavam a ser muito triangular.
Mas quem te levou?
Quem me levou é um agente mesmo, é uma coluna de tropa.
Foste no carro?
Fui no Oase.
Para o lado do Bailundo?
Para o lado do Bailundo. Houve uma... Tipo, era uma ofensiva entre Lubango e o Uambuzi e Copié. Ainda neste meio, então, aconteceu uma coisa disso que destruiu todas as aldeias neste meio.
Okay. E como é que chamava o lar onde ficaste? Qual era o nome?
O lar chamava-se Lar Boa Esperança.
Quem é o diretor?
O diretor era a mãe Premija Vatia, o mano Fernando e o mano Eugênio Chitanda, que tem um braço direito, que está também...
Essa dizendo. Era a equipe que geria aquilo?
É que geriam aquilo.
Quem fazia comida?
Quem fazia comida? Eu tinha o nascimento, também já morreu. E o homem da limpeza era o tio Pedro, também nos batia muito, era como se fôssemos também tipo presos. Porque também éramos forçados a trabalhar muito, para que aquela comida fosse armazenada e tipo, servia também para a tropa. E também treinávamos nos orfanatos, treinávamos junto da tropa, no quintal da segurança do Estado, aí atrás do bojo do central elétrico. E conheço lá o senhor, o Escota Dalla, o irmão Mário, aquele Mário que anda a cantar, que também conheceu, como eu também conheci.
Lindo.
Sim, por favor, José Patrocínio.
Acho que é uma questão interessante. É que desde tempo, e tenta também, talvez seria bom a Rádio Angola poder contactar, é o cantor, como é que chama?
Justino Andanga.
O Justino Andanga, que é um cantor que tem fama e que faz parte do grupo do Manel. Então, acho que é interessante se ele tem possibilidade, disponibilidade, coragem, sei lá, de poder cantar, né? Porque são histórias bastante diferentes. Não, é a história do Manel, que está, faz parte, se calhar, de uma maioria, e a história do bem-sucedido, que é o caso do Andanga.
Não, com certeza. Mas a outra questão que me preocupa...
Essa questão de ser órfão.
É a questão de... É o facto desta questão, não apenas de órfão, mas também de crianças, ex-crianças soldadas, não ser uma questão que se debate constantemente em Angola, para que se possa resolver, porque afinal de contas, uma criança que foi levada ou forçada a combater, Hoje pode ter muitos problemas psicológicos, precisa de uma ajuda de não apenas monetária, mas também psicológica para ser reinserida na sociedade. Pelo menos é assim que tem se feito em países como a Serra Leone e outros
Mas
países.
Florindo, primeiro eu gostava de começar pelo fim. Eu não vejo a questão de se inserir na sociedade as antigas crianças soldados ou os órfãos de guerra. Eu acho que devemos construir uma sociedade juntos. Portanto, tentar forçar, ou seja, a partir de subentender que este grupo está à margem, não está à margem, a nossa sociedade consta destas divergências. O que nós queremos é construir uma sociedade em que estas divergências que nós temos na sociedade, porque a sociedade é este todo, não é uma questão teórica e bonitinha e não sei o quê, é preciso a gente construir juntos e pedir perdão e desabafar.
Não,
Construir é preciso um processo de paz. Portanto, não é. Porque quem definiu que sociedade a gente tem que seguir e inserir-se, que coisa é esta tão. Não sei se está a entender. É construir uma angolanidade. Esse é um pouco aquele encontro de outra vez. Mas agora, voltando à questão da guerra, Florindo, da situação, eu acho que não é uma questão de compensação, não sei o quê. É uma questão de direitos e de dignidade. De reconhecimento pelas questões que se fez, porque o que Manel fez, ou viveu, obviamente não de vontade própria, forçado, serviu para construir este país, faz parte da construção deste país e que merece ser ouvido,
Não,
porque
com certeza.
foi uma parte depois e está abandonada.
Não, com
E
certeza. José
não é.
Patrocínio, com certeza, eu concordo. Estão a referir dos traumas, esses traumas é que têm que ser resolvidos, percebes? Pelo menos do meu ponto de vista.
Florindo, e a questão do trauma não é um trauma do Manel, uma questão só psiquiátrica ou psicológica, é um trauma coletivo, porque todos nós temos o nosso trauma, gerido de cada forma diferente.
Com
A questão,
certeza.
e está a continuar o nosso trauma, mano, porque continuamos a não querer construir esse país de todos.
Com certeza. Não, eu concordo, José Patrocínio. Angola é um país que, se bem que se fala numa paz do calar das armas, ainda não fizemos aquela transição de uma paz social. Quer dizer, temos uma paz, não é uma paz formal, mas ainda não fizemos a transição da paz social, em que essas tramas que nós todos temos. Eu também perdi amigos em Angola, perdi familiares durante a Guerra Civil. Quer dizer, eu também tenho os meus traumas. Certamente que é uma questão por se resolver. Mas, por outro lado, especificamente do caso do Manel, eu sei, para além do Bailundo, ele parou noutras províncias. Quais são as outras províncias que você esteve, Manuel? E que tipo de trabalho é que você fez?
Primeiro, eu queria ainda dar um toque. A primeira província eu a pisar, depois de sair na vida militar. Não, quando saí do cativeiro, cheguei aqui a Lobito, procurei auxílio, Benguela, não sei o quê, não me atenderam. Então, certa vez fui ao Chipinge fazer um trabalho do campo e fui rusgado com os homens do senhor João de Mato, e quem me levou à tropa, me engrossou numa companhia da Matara do capitão Mucuso, que foi matado lá no, na Lunda Norte.
Então, foi militar, depois ser criança soldado.
Sim, fui também militar aqui na FAA, fui do pelotão da defesa imediata, junto da segurança militar lá no Luzamba. O brigadeiro Soares, é mulato, é que me safou na cadeia, mas queriam me fuzilar, que ia ser da UNITA, mas eu não sei como é que fui. O senhor João de Mato me manda, me rusga, me mete na companhia da Matala, vou calhar no Copa Luzamba, no PDI, Pelotão da Defesa Imediata. Eu trabalhei, fiz muita especialidade, trabalhei também na contra-inteligência lá, mas de repente me metem no contentor, pronto para ser fuzilado, a dizer que esse elemento é da UNITA. Mas por que me recolheram para depois meter na companhia da Matala, cujo capitão é o capitão Mucuso, que também já não existe, já morreu, o comandante do pelotão da defesa imediata lá do Zamba? É o sargento Bueto, ele me conhece, ele que mandou os homens para me meter preso. O tenente coronel que se encontra no Lubango atuar, eu esqueci, é que estava lá a liderar no Cojo, no Luzamba. Mas eu depois vou fazer a ideia do seu nome, acho que fugiu um pouco, mas não vai tardar, eu vou dizer o seu nome. Então, ele, quer dizer, mandaram-me numa missão para ir fazer busca de algumas pessoas que dizem que colaboravam com a UNITA. Chegando naquela área, o senhor falou, aquele senhor que se ia buscar, o que podia ser levado, né? Então, conversou com o oficial da missão, deu-lhe algum embrulho de diamante e algumas cervejas. Era o aspirante Lia. Ele, de repente, lá mesmo na missão, tirou minha arma, entregou nos outros quando se separaram e mandou pôr em fuga esse homem que podia ser buscado para ser levado lá no cofre e pus-me no seu lugar e eu levou-me à cadeia no contentor pronto para ser fuzilado. Eu já fui para ser fuzilado.
Por teres deixado de fugir o outro?
Não, eu fiquei...
Não, porque a acusação era que tinha facilitado
Ok, é isso aí. Então, eu queria me encontrar. É por isso que, de vez em quando, eu já referi que precisava... Aqui há questões que merecem o acompanhamento da Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional não pode intervir nos assuntos de cada país. Então, deixa eu fazer uma coligação junto da SADEC, porque há problemas. Acho que SADEC tem pessoas envolvidas na matéria da justiça, militar ou civil. Deixa as coisas funcionarem, as leis foram aplicadas por homens.
Como é que tu sentiste na guerra? Como é que tu sentiste na guerra quando puseram-te preso?
Eu senti-me mais quando puseram-me preso para ser fuzilado, uma vez que a história tem uma partida, quer dizer, eu não sei e não sei os nomes que eu posso atribuir a esta situação, meu irmão.
Como é que saíste então? Como é que foi o líder?
Saí de uma vez assim, no segundo dia, último dia para ser fuzilado.
Mesmo dia?
Diz assim, estive no contentor 6 meses.
Sozinho ou com mais alguém?
Com mais pessoas.
O contentor tinha grades?
Não tinha. É mesmo fechado.
Não tem. E abriam de vez em quando, como é que faziam as necessidades?
As necessidades faziam embaixo do contentor, depois o xixi descaía.
Tinha buraco?
Tinha. Aquelas aberturas que há no contentor, quando tem fresco, não escorre um líquidozinho. E aí, isso que acontecia.
Ah, é o contentor.
Mas quem pusesse, quem que entrasse naquele contentor também, é só para ser matado. A mesma coisa que fazia o A, B, o A, o B também, isso que fazia. Então, mano.
Mas como é que fez então?
Como é que eu saí? Nesse tarde, chamaram-me, o senhor Brigadeiro Soares, na altura, foi 99. 98 para 99, é isto que aconteceu comigo. 98, quem estava lá?
Tá bom, mas...
É mesmo essas pessoas que eu acabei de citar. Então, o que foi? Me disse, olha, você, seja lá claro, como é possível você parar aqui nas forças do governo? Você é nosso tropa desde quando? Eu então lhe disse na mesma, que olha, eu sou assim, tal conforme eu já me referi até um bocado. Depois, vi na companhia da Macala, onde fui engrossado, estou aqui a combater, a defender a Ilunda e como é que eu posso dizer essa empresa diamantífera que estava aí no Luzamba? A SDM estava a ser protegido com os Alfa 5 na altura, mas os Alfa 5 eram também assegurados porque estavam dentro do corpo do Zamba. Então, quer dizer, aí a vida, parece que a vida...
Então, o Alfa 5 não fazia nada.
O Alfa 5 fazia de uma forma suplente.
Tinha documentos, tem passo.
E o Alfa 5, o trabalho dele lá era deter os garimpeiros.
Quem é Alfa 5?
São alguma tropa especial com armas mesmo de alta potência, de grande elite.
Tipo, mas é da tropa ou é segurança privada?
É tropa! É uma tropa também exclusiva, diferente. Aquilo é da Condiama, não sei.
Já é particular.
Acho que é privada. Mas é que estava dentro do corpo.
Foi.
Uma empresa diamantífera, toda com a própria direção. Então, aconteceu dessa forma, em que, pronto, a pessoa não tem como subsair, tive aí. Mas o senhor disse, olha, vais morrer. Eu disse, não sei como. Aconteceu Nós fomos a uma missão e aconteceu como aconteceu, mas eu, a pessoa que nós íamos à busca, deixamos lá e eu que entrei preso. Não sei porquê, senhor Brigadeiro. Se eu vou morrer, vejam bem as causas, porque eu sou vítima também assim, sofri também assim. Não sei. Até por fim, a pessoa que nós íamos à busca é que falou no oficial da missão que esse homem que vocês vieram com ele para me buscar é que é UNITA, eu não sou UNITA. Foi assim.
Tá bom, então aí o colega Brigadeiro depois deixou de sair.
Yeah, o Brigadeiro depois começou a ver a história desde o início. Yeah? E também os homens da Matala, que nós viemos com eles, eles alguns têm o Cativando, têm o Francisco, têm o Tenente José Muconda, que também tinha apanhado um diamante naquela posição do Buca. Ele também queria me fuzilar e levou, fugiu com o diamante. Ele me cutega para talvez também contribuir no meu estado no contentor, porque ele fugiu com o diamante e eu estava para aqui atrás dele. E aí, depois fui preso também. Aconteceu muita coisa que aconteceu. Sim, agora, Tenente José Muconda fugiu com o meu diamante, também acho que contribuiu na minha detenção para ser fuzilado.
Mas enquanto criança ainda, ele já foi como adulto?
Como adulto, mas tinha 14 anos, foi em 90 aí. Foi em 98, foi em 98. Sim,
enquanto criança, dentro, quando foste levado pela UNITA, como é que foi? Qual era a tortura? Como é que foi? Como é que vocês iam para a mata? O que é que vocês faziam nos combates? Estavas no combate? Se não estavas no combate? Como é que era?
Ok, eu não queria fragilizar uma parte e dar uma legaleza noutra. Eu só quero dizer assim, eu segurei na arma, na UNITA, assim como no MPLA, para defender o país com a sua riqueza, que é o território que tem o Estado. Agora, assim que veio a paz, só gostaria que o próprio Estado e os seus opositores que junto combateram a causa disse da defesa do povo angolano, então que se vejam
não
bem.
Não queres falar desse tempo?
Desse tempo, esse tempo eu queria falar, mas tem muito, porque eu pelo menos desenrolei essa parte. Esse tempo do que eu estive aí no outro lado, quer dizer, para mim ficou um pouco para trás, porque esse lado já não é que está no poder. O que tem o queijo e a faca e a mão, quem está recebendo os orçamentos a nível do mundo para a erradicação da pobreza, para dar os direitos fundamentais para que haja o direito à vida das pessoas, é o Estado que foi eleito que está no poder. A UNITA já não está no poder. Se é que estivesse, também eu também dava essa batata quente nas suas mãos, mas quem está no poder... No Estado atual, quem está no poder deve assumir a causa norteada pelo A, B, C, D,
I. Quem estava no poder estava a lutar contra quem?
Quem estava no poder é que estava a lutar com outro poder. Os envolvidos na causa somos nós que somos sacrificados. E nessa parte estamos em paz. Há tanto discurso de desenvolvimento, há muita riqueza por aí que se escuta no mundo, que algumas pessoas de Angola têm, enquanto que há pessoas que vivem na rua, são mortos, postos nas pedras, na qual eu já acompanhei esses desenterros. Isso é ser imoral, isso é mesmo um crime contra a humanidade, porque nós vamos fazer um bom acompanhamento, fazendo uma boa monitoria, apanharemos que a maior parte dessas pessoas, todas são, umas delas são essas que se encontram aprisionadas nas cadeias, porque ninguém tem a prova quais são as causas que norteiam a superlotação das cadeias após um período após guerra. Então é preciso haver uma inteligência, uma capacidade moral, adequar os processos de transição. Pós-transição. Cada transição terá suas vítimas. Nós já somos vítimas quase de duas ou três transições. Da independência a 92, de 92 a 2002, de 2002 até esse tempo. Uhum. Também é sucessivos cativeiros. De cativeiro por cativeiro, com o mesmo problema, nada resolvido. Então, se eu dizer cada sofrimento, cada coisa que eu comi, se comi um dia minhoca em vez de conduto, que não sei o que, muita coisa que até... Pronto, parece que é insulto aos outros também.
Manuel,
Mas eu quero dizer que
sim.
haja mais aproximação, haja mais reconciliação, haja mais diálogo, haja princípios morais que garantam o asseguramento da vida do cidadão, haja investimento no próprio ser humano, que é a capital, é o primeiro recurso que gera outros recursos.
Manuel,
Então, as
sim,
infraestruturas, ok.
eu de facto, José Patrocínio, eu penso que o Manuel realmente levanta uma questão muito importante. Há pessoas que devem estar neste preciso momento em prisões que por causa dos traumas ou por causa das situações que ele viveram anteriormente e não estão sendo dado o tratamento devido, quer dizer, e também o investimento na pessoa humana é certamente uma questão que tem sido levantada já há muitos anos, incluindo os jovens revolucionários têm estado a levantar essa questão. Quer dizer, é importante investir não apenas nas infraestruturas, mas também na pessoa humana. Nós estamos no final do programa. José Patrocínio, Manuel Daniel, vocês gostariam de deixar alguma palavra antes de terminarmos o programa de hoje?
Acho que me chama, não.
Diga.
Deixar uma palavra.
Ai, deixar uma palavra. Eu deixo uma palavra a todos, milhares e milhares das pessoas, porque acho que nós constituímos milhões de pessoas nessa condição. Uns hoje já são idosos, e até uns já vimos a bater à porta daqui na Umunga, no caso do senhor José Vitorino Suar, que morreu aí na Santa Cruz e já estava numa conferência da senhora Elisete Araújo. E acabou por falecer, mas também é na condição de criança soldado, desde 64 até essa data. Então, há muitos problemas, mas eu dou coragem, mensagem de coragem a todas essas pessoas, os idosos, os órfãos, as viúvas, as crianças soldadas, as crianças que estão fora do sistema normal do ensino e com a idade avançada, assim como se encontra minhas filhas e dos outros. Dou só coragem e penso que Deus um dia vai prover a natureza para que. Então, era a consciência dos responsáveis do mundo e que haja alguém que tenha uma moral de tal forma que seja a aduzir dos nossos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Manuel José Patrocínio, gostaria de deixar uma palavra, por favor.
Tá bom. Acho que depois do que o Manuel falou, eu só fico sem palavras, né?
Com
Porque acho que
certeza.
o Manuel já lançou a mensagem real. Acho que, independentemente, e é isso que é necessário pensar, porque muitas vezes as pessoas pensam, falar do passado para quem a gente já enterrou, não se enterra assim. Cada pessoa tem a sua forma de enterrar, e obviamente somos diferentes, mas alguns precisam de pôr cá para fora, precisam de confrontar com uma série de questões. E acho que é esse o processo de construção. E o processo de construção não é só uma questão de falar do passado, é falar do presente e perspectivar o futuro e construir juntos o futuro. Que, infelizmente, acho que não há essa vontade. Cada vez que nós estamos a sentir de viver num país de ditadura. E acho que o discurso à nação, agora por causa do fim de ano do Presidente da República, acho que demonstra isso. Portanto, está claro. Pronto, e outros assuntos, como é a questão da forma da prisão dos 15. A fome e a seca no Cuné, no Lubango, o pessoal em Cabinda. Bom, as coisas estão a tornar-se proporções de realmente alarmantes. E mais, eu penso mesmo, não é? Portanto, estou a pensar muito nessa ideia de que solicitar à Assembleia Nacional que, de acordo ao estatuto, o que está estatuído, etc., exijam uma equipe independente que possa fazer as análises psicológicas e psíquicas também do Presidente da República. Portanto, se nós precisamos todos de consulta psicológica, portanto, frustrados, quem esteve à frente de todo este drama, a partir de certa altura, deve estar com muito mais problemas que todos nós na forma de consciência. Portanto, quem esteve por trás de tudo isto, ou está por trás e continua e está ainda atrás de tudo isto, deve também precisar de exame. Possivelmente não esteja em condições até de governar o país e de gerir o país. Portanto, eu acho que se formos analisar os estados psicológicos e de frustração, acho que devemos analisar todos, qualquer cidadão. Todos nós tivemos um papel nisto, ou à frente, ou envolvidos diretamente, ou por trás, todos tivemos um papel nisso. É por isso que estávamos a falar que é necessário conversar. Então, eu acho que sim, que conforme diz o Manuel Mano, é pensarmos no positivo, de construir. Obviamente que não há que prender, matar pessoas do passado, acho que não é bem isso, mas responsabilizar. Por exemplo, se concluir-se amanhã um dia, que tem dificuldade de pactuar que devemos perdoar os adubos se queremos uma transferência. Não, não há que perdoar, há responsabilidade. É uma obrigação largar o poder, é uma obrigação. Seria muito bom que ele dirigisse o processo de transição, mas é obviamente que ele está. Epá, tem que ser mesmo, mano. Então acho que isso são outros 500. Epá, pronto.
Desculpa, eu queria. Posso lhe dizer alguma coisa? Sim, da nossa associação?
Por favor.
Está bem. Desculpa, eu. Como já me referi há bem pouco tempo que sou porta-voz, integrante e também representante desses grupos, até mesmo a nível nacional, já girei em muitos grupos, em muitas paradas. A recomendação que se tem é que haja um centro, através do apoio que o Munga venha fazer, que haja outros parceiros que aceitem nos apoiar com um centro, de criar um centro e uma estruturação próprio e que tendo um centro, então haja alguma assistência que os nossos companheiros, os nossos irmãos, nossas crianças que estão fora do sistema normal do ensino, fora da idade, nossos idosos, as nossas pessoas pobres, que todos os dias dormem fome, só comem uma vez por dia. Então, assim mesmo com esse Natal, passar fome. Pelo menos que façam alguma coisa para que haja. Então, façamos uma associação, que essa associação seja mesmo de crianças soldados e suas famílias, para que as nossas crianças também sejam inclusas na lei, na lei mesmo, já que não há nenhuma lei que defenda as famílias afetadas 100% com a guerra, assim como criança soldado, o país não tem, porque senão já preveriam isto, é uma novidade, mas podemos deixar esse recado que essa associação que nós queremos vai gerir, com o apoio de bons parceiros, vai gerir alguns problemas das famílias e crianças soldados e suas crianças que estão fora do sistema normal do ensino. Então, queremos um apoio estrutural para que se crie esse centro e apoio de meio de transporte para nos deslocarmos em várias localidades, encontrarmos algumas pessoas. Por exemplo, eu já passei em Areia, Andulo, Cafufo, já passei no Cojo, na Lunda Sul, já estive no Sumbe, já estive nos Libongo, lá na fazenda do Africampo, a maioria são crianças soldados. Também, não sei se agora estão sempre aí, e já tive também com crianças soldados que se encontram mesmo em Luanda, também estão nos serviços assim, à toa, a maioria, uns estão presos, também queria que, com a ajuda da Amnistia Internacional, queríamos visitar as cadeias, ouvir os crimes de cada pessoa, se na realidade são criminosos, alguns são hipotecados, conforme eu também fui hipotecado há bem pouco tempo. Os invasores da minha casa, eu queixei e levei-o à polícia, mas a polícia o soltou depois de alguns dias e diz que o soltou porque eu não aparecia. Quanto que eu estava ali na polícia judiciária? O que é que houve por aí? A família do arguido me agrediu de novo numa vista, estive internado e fui pedir uma verificação, um atestado médico na polícia, ao hospital Sinon de Benguela, etc. Mas, ao fim e ao cabo, no dia que o irmão do arguido apareceu, pagou mais num outro procurador falso dentro da procuradoria, que é o Ministério Público. Eu duvido ser o que é o Ministério Público, o que é que significa, qual é o papel do tribunal, o que é que a justiça faz, como ser o Ministério Público, se o Ministério Público é o primeiro do que a justiça, ou se a justiça é primeiro do que o Ministério Público. Eu não sei se... Mano, problema. Só gostei do trabalho da polícia por ter me ajudado, da primeira esquadra, por ter me ajudado a capturar o senhor, até que, embora foi...
Com certeza.
Embora foi solto, sem ter me devolvido os meios, roubado, e fiquei assim, que perdi as coisas até agora. Porque estive numa casa alugada, mas até aí já não estou na rua. E acho que não houve a proteção jurídica. E quanto antes, eu já tinha solicitado a proteção, a minha proteção e a solicitação de obtenção de exílio fora do país, porque desde que estou aqui sinto-me que estou a ser perseguido, todos mesmo apreendido. Eu também tenho sofrido várias agressões, já fui agredido com os polícias, já fui atropelado, o Amunga assumiu muitas despesas, até tem duas faturas para se pagar numa clínica que até fez muito bem, o Munga pagou até refeições durante uns 2 meses, são 2 sessões por pagar. Então, mas fora disto, não houve nenhuma instituição do Estado que pagou-me, porque então estou a ser perseguido, se calhar, com as pessoas mesmo do Estado por me ter falado. Claro, devo falar, porque era criança, agora sei mais ou menos como é que o tipo da dança que merece essa música. Uhum. E a dança dançava só à toa, como um neném, alguém lhe mostra riso, enquanto está. Tá mal com ela, né?
Tá bom, Manuel. Manuel, infelizmente nós estamos no final do nosso programa. Certamente vamos voltar a estar juntos para falar sobre a desmobilização, se porventura você teve uma ajuda, porque afinal de contas você serviu tanto nas falas como nas Forças Armadas, nas FAS. Certamente é uma questão que merece a nossa atenção, gostaríamos de voltar a falar num futuro tão próximo. José Patrocínio, também eu agradeço desde já o serviço que a Munga tem feito em prol dessas comunidades vulneráveis e não só, as outras comunidades que vocês têm estado ajudando. Certamente também agradeço aos nossos ouvintes pelo facto de ter estado conosco mais uma vez e voltaremos a estar juntos numa daqui a algumas horas. Um bom dia para vocês. Obrigado.
Bom dia, senhor.
Obrigado.